Saúde e Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! De acordo com a legislação federal brasileira, desde 1996, é garantida por lei a distribuição gratuita de medicamentos antirretrovirais, que são aqueles utilizados para tratamento de pessoas que vivem com o vírus HIV. Tudo isso através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mas com a nova vacina desenvolvida pela pesquisa internacional Mosaico, a esperança é que esse número de infectados possa reduzir. Durante a semana, conversamos com o imunologista e professor titular da Faculdade de Medicina da UFMG, Jorge Andrade Pinto, sobre a importância desses novos estudos e os caminhos para se chegar ao imunizante contra o vírus HIV. Neste último programa da série, vamos falar sobre um possível cenário pós-vacinação. E como seria? Você já imaginou? Confira agora! Olá, professor! A vacina contra o HIV, em desenvolvimento pela pesquisa Mosaico, já está na fase de testes em humanos, certo? E com previsão aí para resultados finais em 2023. E como podemos esperar que a vacina impacte o sistema público de saúde no Brasil?
HIV é uma doença tão grave e tão disseminada que mesmo vacinas parcialmente eficazes, até com eficácia de 20% a 30%, já trazem um impacto de longo prazo em novas infecções. Se você tiver, por exemplo, uma vacina com 20% de eficácia, uma cobertura vacinal de 30% da população, você vai prevenir aí cerca de 7 milhões de infecções ao longo de 10 anos. Se por outro lado, você tem uma vacina com 70% de eficácia e uma cobertura na população também de 70%, você chega a prevenir 30 milhões de novas infecções. E considerando também a economia que você tem ao evitar uma pessoa infectada, que vai permanecer tendo que se tratar ao longo da vida.
Podemos esperar que essa nova vacina contra o HIV entre no calendário de vacinação como uma dose aí tão importante quanto as outras vacinas?
Bom, na hipótese que nós esperamos que seja verdadeira, que esse produto vacinal se mostre eficaz, o próximo passo é o registro dessa vacina pelas agências regulatórias. Por exemplo, a Anvisa no Brasil, o FDA nos Estados Unidos, a Agência Europeia de Medicamentos, e para o eventual uso para populações, tanto populações de risco, mas também para ela possa ser utilizada, por exemplo, em adolescentes ou crianças antes do início da atividade sexual, seguindo o exemplo do HPV, por exemplo, que é uma vacina para prevenção de câncer de colo de útero, câncer peniano, que é indicada entre os jovens, entre as crianças entre 9 e 12 anos de idade, antes da primeira exposição sexual.
Mas com a criação da vacina, muda alguma coisa, professor, em relação às orientações aí já existentes para a prevenção do vírus?
Não, absolutamente. A vacina é só mais um item nessa cesta de prevenção, nesse pacote de prevenção que envolve redução do número de parceiros, uso de preservativos, a profilaxia pré e pós-exposição no contato sexual de risco, né? As políticas de redução de risco para os usuários de drogas. A vacina vem a complementar essa cesta de medidas de prevenção que não devem ser abandonadas de forma nenhuma.
E a nossa série Dose de Esperança, Conheça a Vacina contra o Vírus HIV, chegou ao fim. Para quem perdeu algum programa, é só acessar o nosso site. É www.medicina.ufmg/radio, que fica tudo disponível por lá. Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Maria Beatriz Aquino, com trabalhos técnicos de Tiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Carles Carmiliati, informação é saúde, e até segunda.
Você ouviu Saúde e Consciência. uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.